Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 6 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a empresa chinesa Baidu, que segundo o pessoal do Valor está se preparando para deixar o Brasil. O Valor falou que a Baidu já fechou os escritórios, tem só um pessoal aqui resolvendo a papelada para encerrar as operações no país, e parece que isso aconteceu porque a Baidu não tem planos, né, de lançar mais nada por aqui. Agora, a boa notícia é que, pelo menos por enquanto, né, o antivírus da empresa vai continuar funcionando e dando suporte aqui pro Brasil, também em português, mas esse é o tipo de coisa que dá para resolver lá da China mesmo. E ainda sobre a empresa, a Bloomberg falou que a Baidu vai lançar uns mini-ônibus autônomos no Japão já no ano que vem. A Bloomberg falou que esses mini-ônibus, chamados Apolong, estão sendo feitos lá com a ajuda da empresa Kinglong, e eles são o primeiro resultado real da plataforma Apollo que a Baidu tá fazendo em parceria com outras empresas, né, para acelerar a evolução desse setor de carros autônomos. A Bloomberg disse ainda que esses mini-ônibus vão acomodar 14 passageiros por vez e falou que já existem cerca de 100 deles prontos, já esperando só a hora de começar, né, a operar pelas ruas japonesas. Agora, uma coisa curiosa é que a Baidu é chinesa, né, e ainda assim esses mini-ônibus vão circular no Japão, mas isso porque esse projeto específico está sendo feito lá com uma subsidiária da SoftBank, que justamente é uma empresa japonesa. E ainda sobre o setor automotivo, a Uber está enfrentando uma certa resistência para conseguir seguir em frente com a venda das operações dela para a empresa Grab, lá no Sudeste Asiático. Isso porque o órgão regulatório lá de Singapura anunciou o resultado de uma investigação de 3 meses que eles fizeram, e lá eles dizem, né, que essa fusão pode configurar monopólio e prejudicar a livre concorrência lá na região. O órgão disse que nem a Uber e nem a Grab conseguiram mostrar que os pontos positivos dessa fusão compensam os pontos negativos, e falou ainda, né, que caso essa fusão aconteça mesmo, eles acham que o serviço vai estagnar justamente porque não tem, né, nenhuma pressão lá muito forte da concorrência. Além disso, o órgão concluiu que daria para a Grab estabelecer os preços e comissões como ela quisesse, né, deixando os passageiros e motoristas sem opção, e por isso eles fizeram uns pedidos para considerar seguir em frente com essa coisa toda. Esses pedidos incluem coisas como redução nos preços e comissões e o fim de acordo de exclusividade lá com os motoristas, e em resposta a isso, a Grab falou que analisou com cuidado o relatório, mas discorda das conclusões desse documento. A Grab disse que cumpriu todos os pré-requisitos legais, né, e etapas também antes de resolver comprar as operações da Uber na região, e falou ainda que na verdade são essas propostas aí desse órgão que pode arriscar de acabar com a concorrência no país. Aí a Grab falou ainda, né, no relatório, tá aqui na descrição, que vai entrar com recurso para tentar reverter essa decisão lá do órgão regulatório de Singapura. Bom, e agora a gente vai lá para a Europa, onde o Parlamento Europeu, né, óbvio, rejeitou uma proposta de reforma das leis lá de copyright digital. Essa era uma proposta bem polêmica, porque incluía 2 artigos que poderiam bagunçar bastante o funcionamento da internet, e eles eram o artigo 11, que previa que sites tipo o Google e o Facebook teriam que pagar royalties para linkar para sites de notícias, e o artigo 13, que previa que tudo que fosse publicado na internet tinha que ser analisado previamente lá pelas plataformas para garantir que não está infringindo nenhum direito autoral. Aí ontem aconteceu essa votação e a reforma das leis foi rejeitada, mas a coisa foi bem apertada. Foram 278 votos a favor e 318 votos contra, ou seja, margem de pouco mais de 5% só, e agora esse projeto vai voltar, né? Vai ter que ser revisto antes de ser votado novamente, lá pro final desse ano. E enquanto isso, na Microsoft, pintaram ontem umas novidades, né, sobre aquele tão aguardado modo escuro da interface lá do Outlook.com. Na verdade, né, esse modo escuro apareceu quase como uma brincadeira lá no Halloween do ano passado, ficou disponível só durante 24 horas, e parece que de lá pra cá a Microsoft tá trabalhando de verdade, né, pra conseguir fazer o negócio ficar bacana, pra poder lançar oficialmente. Isso porque o engenheiro da empresa falou que o modo escuro vai ser lançado em algum momento, mas falou que na verdade o projeto tá até um pouco atrasado em relação ao que eles tinham previsto inicialmente. Ele comentou que a brincadeira lá de Halloween, né, foi só um teaser mesmo do que eles vinham preparando, e afirmou que de lá pra cá eles fizeram várias vezes a interface, adaptaram as cores lá, ajustaram o código diversas vezes pra deixar a coisa funcionando direito pra fazer o lançamento oficial. Aí, por fim, ele falou que esse projeto já tá nas etapas finais, mas que não dá pra precisar com muita certeza ainda, né, exatamente quando que ele vai chegar pra todo mundo. E ainda sobre a Microsoft, ela começou a liberar ontem o update de julho do Xbox One. Esse update traz o recurso Fast Start, que foi anunciado divulgado durante a conferência E3 recentemente, e o que esse recurso faz é priorizar o download só das partes essenciais de um jogo para a pessoa já poder jogar, né, quando comprar lá, enquanto espera fazer o resto do download. De um modo geral, esse Fast Start está sendo implementado ainda nos jogos e por enquanto só funciona em alguns títulos disponíveis lá no Xbox Game Pass, e a Microsoft falou que o recurso só vai aparecer para quem tiver uma conexão de pelo menos 20 MB por segundo. Bom, e agora eu vou falar sobre a Mozilla e sobre o Google, que baniram a extensão Stylish dos navegadores Firefox e Google Chrome. O que rolou foi que essa extensão, que servia para customizar lá um pouquinho os layouts dos sites, vinha coletando secretamente coisas como histórico de navegação da galera, e aí não pode, né? Aí é feio. Por conta disso, a extensão foi removida das lojas de extensões lá do Chrome e do Firefox, e pelo menos no caso do Firefox, a extensão vai deixar de funcionar mesmo para quem tem lá já instalada no navegador. E enquanto isso, na Intel, parece que a empresa cancelou o projeto de desenvolvimento dos modems 5G para dispositivos móveis. Quem deu essa notícia foi um site israelense chamado Calcalis Tech, e eles disseram que esse cancelamento foi resultado da Apple ter desistido de usar a Intel como fornecedora dessas peças lá para os iPhones de 2020. Aí parece que era para a Apple ser a principal consumidora desses chips, né, que justificaria esse investimento todo aí por parte da Intel, só que agora a Apple desistiu da brincadeira, então a Intel não tem mais como pagar por esse projeto inteiro. E ainda sobre a Apple, ela liberou ontem, na metade do dia, a segunda leva dos betas públicos do tvOS e iOS 12. Esses são os mesmos builds que chegaram no terceiro beta dos desenvolvedores, e aquela coisa, né? Antes de instalar, faz um backup, porque é melhor garantir, né? Agora, ainda sobre os betas da Apple, ontem ela abriu as inscrições para os desenvolvedores que quiserem testar o aplicativo Shortcuts, que está chegando no iOS. Esse app vai substituir o workflow que a Apple comprou no ano passado, e é aquele que serve para cadastrar automações no iOS, né? Cumprindo tarefas lá uma depois da outra a partir de um comando só. Agora, a Apple não falou ainda nada, né, sobre um possível programa de betas públicos aí do Shortcuts para o iOS, mas ela falou alguma coisa, eu conto aqui pra vocês. Já no caso dos desenvolvedores, a inscrição pra esse beta tá na parte de downloads do Developer Center junto dos betas lá dos sistemas da empresa. E ainda sobre a Apple, ela publicou ontem uma espécie de retrospectiva pra comemorar os 10 anos de estreia lá da App Store. Na verdade, né, o aniversário mesmo da App Store é no dia 10 de julho, mas ontem ela já resolveu adiantar a coisa toda, publicando lá essa matéria que conta com entrevistas, vídeos e fatos relevantes que marcaram a história da App Store. A matéria conta com depoimentos de pessoas tipo Shigeru Miyamoto, da Nintendo, né, o analista Horace DeDiu, John Hank, da Niantic, o Ricardo Zacconi, do Candy Crush, e o link tá aqui na descrição, caso você queira dar uma espiada. E, enquanto isso, aqui no Brasil, a Apple finalmente, né, tá procurando alguém para liderar a divisão de gift cards do iTunes da App Store aqui no país. Essa vaga apareceu no portal de empregos da Apple e serviu para dar uma esperança, né, pro pessoal que achou que esses cartões aí do iTunes não queriam chegar por aqui. E, por último, sobre a Apple, deixa eu comentar que ela registrou diversos modelos novos de iPad e de Macs junto a um órgão regulatório lá da Europa e da Ásia. No total foram 5 novos iPads e 5 novos Macs, e uma coisa curiosa sobre esse registro é que eles foram cadastrados lá rodando o iOS 11 e o macOS High Sierra ao invés do iOS 12, né, também do macOS Mojave. Isso pode indicar que esses produtos estejam meio próximos aí de serem lançados, mas vale lembrar que a Apple colocou lá um registro de modelo novo de iPhone em abril nesse mesmo órgão e até hoje nada, né? De qualquer forma, né, historicamente, quando a Apple registra novos modelos junto a esse órgão, eles acabam sendo lançados depois de mais ou menos um mês, então pelo menos pode ser ter uma chance, né? Vamos esperar pra ver. Tomara! Bom, e por último hoje, o assunto é a LG, que fez um evento ontem aqui em São Paulo para mostrar algumas novidades, mas quem vai falar sobre o que rolou por lá é o Will, aqui do Loop Infinito, que esteve lá no evento, né? Vou contar os detalhes aqui para vocês. Fala aí, Will.
Muito bem, Marcos Mendes e ouvintes do Loop Matinal. Pois bem, a LG lançou ontem o G7 ThinQ aqui no Brasil e ele já está sendo vendido por R$4.000. Para quem está por fora, os diferenciais incluem uma telona LCD de 6.3 polegadas, com o infame Note, duas câmeras traseiras de 16 megapixels, sendo que uma delas é super wide, e um som bem mais potente do que os smartphones convencionais. Por dentro, nós temos um Snapdragon 845, 4GB de memória RAM e 64GB de armazenamento interno expansível via cartão microSD. Na minha opinião, esse smartphone é um acerto só por não cometer os erros dos antecessores G6 e G5, que foram lançados com processadores desatualizados. Mas a grande surpresa foi o anúncio do V35 ThinQ, que é o primeiro smartphone da linha V a chegar ao mercado brasileiro. Ele é muito parecido com o G7, só que com uma tela sem Note e com tecnologia OLED. Além disso, ele também conta com o Snapdragon 845 e o mesmo conjunto de câmeras, só que com 6GB de RAM e 128GB de armazenamento expansível via cartão microSD. Nós ainda não temos informações sobre o preço, mas ele deve chegar ao Brasil na segunda quinzena de agosto. E vocês devem ter notado que eu fui um pouco superficial aqui nas especificações técnicas desses smartphones, mas se você quiser saber mais, tem vídeos completos sobre o G7 e o V35 lá no canal. O link está na descrição deste episódio, então assiste lá no Loop Infinito. Falou! Quer dizer, até a próxima!
É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! Aí, deixa eu minutar, porque, né, faz o quê? 40 minutos que eu tô nessa frase?